para, opa, opa, para, espera um pouquinho. Gente, antes de começar esse episódio, eu e o Lucas temos um recado, uma coisa muito importante para tratar com vocês, não é, Lucas?
É isso mesmo, nós estamos convocando vocês, ouvintes, para responder um questionário rápido, né? São poucas perguntas, rapidinho se responde. Muito simples, como é que você faz para responder? Você vai no site www.meiaentradacast.com.br, vai ter lá no menu lá pesquisa, vai ser a última opção, você clica lá e responde.
E aí você pode estar se perguntando, mas por que que esses caras estão querendo isso agora? Queridos, vem com a gente, confia na gente, porque isso tudo é para melhorar o que a gente entrega para vocês. A gente sabe que o servidor de podcast ele tem um pouco de problema para fornecer uma métrica confiável. Então essa pesquisa que a gente está bolando aqui é justamente para a gente conhecer vocês melhor, para saber quem vocês são, idade, sexo e tudo mais, para a gente conseguir entregar um produto para vocês cada vez mais direcionado. Então essa pesquisa vai impactar muito na qualidade do que a gente entrega, o que é mais um motivo para vocês correrem lá e responderem tudo. Nós vamos monitorar os downloads desse episódio, a gente sempre faz isso, e a gente quer, ó, X downloads, a gente quer X pessoas respondendo a pesquisa. Nos ajudem que vocês não vão se arrepender, esse negócio vai gerar conteúdo de maior qualidade ainda para vocês.
É isso mesmo, ouvinte. É pensando em vocês que a gente está fazendo isso aí, né? Então, recado dado, vamos voltar para o episódio.
Estamos contando com vocês, então bora para o episódio.
Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Sim, nerds, cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do seu podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e não importa qual é o filme, se o protagonista usa terno, eu vou gostar do filme. Aqui comigo estão Matheus Santana.
Aqui é o Matheus Santana e eu tô ansioso pro crossover entre Kingsman e Kick-Ass.
E fechando o nosso triângulo mágico aqui hoje, meu amigo Lucas Severo.
E dos Cavaleiros da Távola Redonda, eu só me lembro do Lancelot e do Galahad.
Então, pois bem, meu arturiano amigo Lucas, fala pra galera, por favor, qual que é o tema dessa semana?
Essa semana vamos vestir nossos smokings feitos sob medida na alfaiataria e vamos falar sobre a franquia Kingsman.
Então nós vamos pegar a nossa metralhadora disfarçada de guarda-chuva após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Muito bem, então, essa semana estamos aqui para mais um bate-papo do Meia Entrada para falarmos sobre Kingsman. A gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro filme, O Serviço Secreto, e depois a gente vai passar também pelo segundo filme que ainda está no cinema, que é o Círculo Dourado. Mas, como sempre aqui no Meia Entrada, você ouvinte já está acostumado, a gente sempre começa fazendo um pouquinho de história, né? Contando um pouco do contexto, de onde veio o filme, a história e tudo mais. Então, assim, o que, que a gente quer que você ouvinte tenha em mente para a gente começar esse debate? O Kingsman é uma adaptação de uma série de quadrinhos, que tem o mesmo nome, né? Criada por Dave Gibbons e Mark Millar. Mark Millar é um autor contemporâneo, né, recente dos quadrinhos, e é um cara que, caso você não esteja ainda associando, ele escreveu algumas histórias bem conhecidas. Ele escreveu Old Man Logan, ele escreveu A Guerra Civil número 1, né, o confronto entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Ele também escreveu, num selo próprio dele, o Kick-Ass, que também ganhou uma adaptação para cinema, e ele escreveu, logicamente, Kingsman.
É, muito importante também lembrar que aclamado também por ele foi o Superman Entre a Foice e o Martelo, que muita gente venera essa graphic novel, e os Supremos, né, que é a versão Ultimate dos Vingadores, que inspirou bastante o filme também.
Também vale como menção também o Dave Gibbons, né, o desenhista, né, ele fez o Watchmen junto com o Alan Moore.
É, a galera tava bem azeitada, né, assim, era uma galera... O Dave Gibbons, como o Lucas falou, ele já era um cara reconhecido, tem um traço bem, bem marcante, assim. E o Mark Millar, ele, cara, ele tem uma escrita, né, ele tem uma coisa que parece, desde o início, ser muito cinematográfica, né, assim, muito... Não é à toa que ele foi muito adaptado também. O Kingsman, que é o filme que a gente vai dar um foco maior aqui, ele foi roteirizado e dirigido em 2014 pelo Matthew Vaughn. Lógico que ele tinha como material original os quadrinhos, né, mas eles tomaram algumas liberdades... E, de uma certa forma, a gente acho que pode dizer que teve um resultado bem bacana. O Matthew Vaughn, para quem ainda não conhece, ele dirigiu muita coisa bacana também. Ele dirigiu Kick-Ass, de 2010 mesmo, já mostrando que ele tem uma familiaridade com a obra do Mark Millar, né? Ele dirigiu X-Men Primeira Classe, de 2011, um filme que ninguém dava nada, mas que depois, quando saiu, todo mundo, eu acho que a grande maioria das pessoas gostou bastante. Ele dirigiu, como eu falei, o Kingsman, Serviço Secreto, em 2014, e ele voltou agora em 2017 para dirigir o Kingsman, o Círculo Dourado. Então, assim, tanto o Mark Millar quanto o Matthew Vaughn, eles costumam entregar um material bem bacana, e dá para dizer que quando os dois se uniram, o resultado, em sua grande maioria, foram filmes bem legais. Matthew Vaughn tem outras coisas no currículo, mas só desses filmes que eu já citei, dá para ver que o cara tem qualidade no trampo dele, assim, ele entrega um trabalho bem legal.
Inclusive, o Kick-Ass 2, que não foi dirigido pelo Matthew Vaughn, foi bem inferior ao primeiro por causa disso, porque o Matthew Vaughn estava fazendo X-Men Primeira Classe na época. Que é uma pena, porque perdeu muita qualidade na sequência.
É, o Matthew Vaughn, ele tem uma forma, a gente vai entrar nisso quando começar a falar do Kingsman mesmo, mas ele tem uma forma de, principalmente cenas de ação, que ele eu não vou dizer que ele reinventou, porque muito do que é colocado em tela por ele, a gente reconhece alguns elementos. Mas é assim, eu acho que é fato que esse cara, ele tem uma assinatura, assim, ele reinventou... Ele reestruturou, eu não tô sabendo a palavra aqui, mas ele soube dar a cara dele pra cenas de ação, porque é muito complicado, né? Tem muito filme de ação, todo ano sai muito filme de ação. Você conseguir fazer, dentro de todos esses filmes, no Kick-Ass tem, no Kingsman tem, no X-Men tem, você conseguir fazer uma cena de ação que você consegue colocar uma coisa diferente, sabe? O Matthew Vaughn, ele conseguiu, por exemplo, que eu veja alguns filmes dele... E eu bato o olho e falo assim, cara, isso é a assinatura do cara, eu reconheço o elemento. Eu vi um outro filme esses tempos que eu falei, putz, isso parece muito Matthew Vaughn. Então, assim, ele faz um filme de ação, que é uma coisa já clássica do cinema, sabe beber nas fontes, ele sabe colocar coisas que são clássicas, mas ele tem a marca dele, sabe? Ele deixa aquele sinalzinho, ele deixa aquela assinatura, e quando você vê uma cena dele... Seja por câmera lenta, alguma coisa assim, você sabe que é do Matthew Vaughn. Acho isso muito bacana.
É, eu diria que a maneira dele usar a ação, as cenas mais violentas, assim, é de um jeito um tanto quanto leve, assim, por assim dizer. Porque ele consegue mostrar coisas fortes, só que ao mesmo tempo que não é gore, que não espanta o público, né? Ele tem essa característica de transpor as cenas de ação dele de uma maneira bem... Uma maneira leve e divertida, sem deixar sem deixar com que você leve o filme a sério.
Uma característica da ação do Matthew Vaughn é o plano sequência, porque, como você falou, muitos filmes de ação hoje em dia são muito picotados para você não ver que aquela coreografia está mal feita quando está tendo uma luta, por exemplo. Acaba sendo muito picotado. No filme do Matthew Vaughn, principalmente no Kingsman, ele faz a sequência de ação ser um plano sequência. O que fez muito sucesso no primeiro Kingsman foi justamente essas sequências de plano-sequência, né? Esses planos-sequência de ação dirigidos por ele, muito bem coreografado.
Eu vejo muito ele com uma coisa, cada um na sua, logicamente, né? Mas eu vejo muito ele com uma coisa meio tarantinesca mesmo, assim, é isso que o Lucas falou. Ao mesmo tempo que você tá, assim, uau, ou até chocado, porque é uma coisa, eu não vou dizer visceral, mas é uma coisa plástica, você vê realmente, assim, ele não, que nem o Matheus falou, ele não esconde, não, assim, a parada é feita mesmo, a galera tá dando a porrada e vai mostrar e tal, ao mesmo tempo que você tá vendo isso, que às vezes é tão violento que você dá até aquela chocada, eu acho que aciona um mecanismo nosso de diversão com aquilo também, e eu só consigo ver um cara fazer isso, que é o Tarantino, eu acho que são os dois. O Matthew Vaughn e o Tarantino, eles conseguem botar uma coisa, às vezes extremamente violenta, mas com uma plasticidade, com uma fotografia, com alguma coisa assim, que faz aquilo se tornar divertido. E é muito louco, porque isso pra descambar pro mau gosto, né, pra descambar pro gore, tanto o Tarantino na cena dos Crazy 88 lá do Kill Bill, quanto uma certa cena da igreja, a gente vai falar depois, são cenas que se você não toma cuidado, a parada vira de mau gosto, sabe? Ela fica meio ofensiva, ela fica meio feia, ou te desconecta da cena, entendeu? Os dois conseguem colocar um negócio mega plástico na sua cara e ao mesmo tempo te divertir, assim, eu acho muito legal essa marca dos dois, assim.
No primeiro Kick-Ass você percebe muito isso, eu lembro quando eu assisti o primeiro Kick-Ass e um dos comentários, eu tava vendo com meus pais até, um dos comentários que a minha mãe fez foi isso aí, caraca, parece muito um filme do Tarantino, por causa disso. Como você tava falando, o sangue, quando tem um sangue, no Kingsman não tem, mas no Kick-Ass, quando tem um sangue, chega a ser bonito, sabe? Não é um negócio que fica ridículo, né? É um negócio que fica, caraca, que legal, eu não tô incomodado com aquilo.
Eu imagino que ele deva, assim, exigir muito dos atores que trabalham com ele, assim, porque gravar, né, plano-sequência, principalmente cena de luta, exige uma coreografia tão acertada, uma própria... questão de mise-en-scène, né? Onde você vai pisar, depois você toma o golpe, pra onde que você vai, e tem que estar tudo muito certinho pra você não perder nada, assim. Deve ser um negócio, ao mesmo tempo que é bonito de você ver, deve ser um negócio muito cachorro, né? Mas ainda bem que o problema não é nosso, né? Ainda bem que o problema é de quem dirige, o cara faz e é muito massa de você ver, assim, muito bacana mesmo. Mas vamos falar então do Kingsman 1, pra gente dar uma pincelada nesse filme de 2014? It's freezing. Why are we walking? We just look at our keys. Olha a sua cara! Huge IQ, great performance in the Marines, but you gave up. Drugs, petty crime. Never had a job. Who are you? Your father saved my life. Dean says you're fair game. Boys, I've had a rather emotional day, so whatever your beef with Eggsy is, and I'm sure it's well-founded, I'd appreciate it if you could just leave us in peace. You should get out of the way, Granddaddy, you'll get hurt. Manners maketh man. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. Are we going to stand around here all day, or are we going to fight?
Então, o Kingsman 1, ele já se inicia com... Dá pra gente dizer que Kingsman é uma ONG? Seria uma ONG? Porque é independente de governo, é independente de qualquer outra instituição. Eles agem conforme os princípios da ordem e da civilidade. Os Kingsmen, numa das missões, o cavaleiro Galahad morre. E aí surge, uma cena depois, aparece um outro agente lá, não me recordo o nome, consolando a esposa dele, dizendo: a gente vai prestar aqui toda uma assistência pra você e tudo mais. E aí ele oferece um amuleto lá que é o símbolo dos Kingsmen, e a esposa rejeita, então ele dá pro filhinho, que é tá um garotinho na época, e ele pega lá e guarda lá, aí dá um salto temporal em que o X, né, que é esse garotinho aí que cresceu, ele se torna um garoto meio problemático, assim, ele tem problemas com gangues, né, o padrasto dele é um filho da puta, tudo mais, e aí desenrolando a história, ele acaba entrando para uma seleção de ser um novo Kingsman, né? E aí que fica legal a história. Começa a contar como surge um Kingsman e como é que ele vai se desenvolvendo ao longo da história.
Me lembra, como é que o Galahad, o Harry, chega até o X mesmo, naquela cena do... Eu lembro que tem a cena do bar... Mas como é que ele convoca ele? Como é que ele lembra dele? Eu não lembro disso.
É assim, ele tem um problema lá com uma gangue lá, com uma briga lá, acaba se envolvendo com a polícia. Aí ele exige uma ligação, essa ligação ele fala um código secreto lá. Ele liga para aquele número lá que ele deu e fala o código secreto, que é falar de sapato. Aí fala, seu serviço de ajuda foi aceito. A partir daí, o Harry, né, tira ele de lá e mostra ele, ó, você é um cara que tem potencial, tudo mais, não sei o quê. A partir daí, ele convence ele a entrar para essa seleção de um novo Lancelot, né? Que aí, posteriormente, quem morre no tempo futuro do filme é o Lancelot durante uma missão em que ele resolve agir de maneira solo. E aí, para a seleção de um novo Lancelot, né? Tem uns carinhas lá, uns playboys metidos lá, e ele conhece uma amiga dele, digamos assim, ele se torna amigo dela, que é a Roxanne, né, a Roxy. Né, é a partir daí que surge o que desenvolve o filme.
Então, olha só, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que pode implicar um pouco com vocês. Eu não acho o primeiro Kingsman tudo isso não, tá?
Vamos lá, vamos com calma. Matheus, por que que você não acha? Vamos lá, vamos com calma.
Então, o Kingsman, eu ouvi falar desse filme por causa da sequência de ação. Aí eu fui ver o filme. Aí que eu descobri que era o Mark Miller e o Matthew Vaughn, e eu nem sabia. Enfim, comecei a assistir. E o filme, ele pra falar a verdade, ele é bem fraco. Até a metade do filme ele é bem fraco. Ele tem um roteiro bem fraco também. Porque parece que ele não sabe o tom que ele quer. Se ele quer ser sério, se ele quer ser comédia. Inclusive, eu acho que isso acerta um pouco no 2. Até que começa a sequência de ação e você fica... Caraca, esse é o melhor filme de ação que eu já vi. Só que até chegar isso, e olha que o começo, até o metade do segundo ato, é uma barriga gigante. É chato e a história não é boa. O motivo do vilão é bem ridículo, sendo que o filme ele começa dizendo que ele tá se levando a sério. Coisa que no 2 eu já acho que ele não se levou a sério e acabou ficando melhor por causa disso. Acabou explorando possibilidades que filmes de comédia de ação deveriam explorar, como por exemplo Deadpool, que é outro filme que eu não acho tudo isso.
Pô, eu já discordo de você, porque justamente esse primeiro ato, ele fica circundando entre o se levar a sério e os elementos mais, digamos assim, de comédia, fantasiosos, assim, justamente porque tem que mostrar como é que surge um Kingsman. E essa parte tem que ser levada a sério, porque é como que mostra como é que esses caras são tudo isso. Como é que eles se tornaram uns caras fodas, que conseguem se infiltrar em missões e resolver as coisas e tudo mais. Então, eu acho que o filme tá no tom certo, sim.
Não, cara, não é isso. Essa parte é boa. Tudo que mostra a formação do Kingsman, aquela tropa de elite lá, né, aquele curso de tropa de elite lá, tudo aquilo ali é muito legal. É tudo muito bom, mas volta para o começo mesmo lá do desenvolvimento do Eggs, ele na rua, e pior ainda, o vilão, que cara, tudo com aquele vilão e principalmente a secretária dele é ridículo.
Não, mas isso aí justamente é a parte que você deve, eu acho que dá para se levar a sério sim, mesmo tendo todos esses elementos fantasiosos, assim, pirotécnicos e tudo mais, porque o vilão ele surge de uma forma muito caricata, né? O Samuel Jackson, né? Falando com a língua presa, né? Meio falando de um jeito meio esquisito, né? E ele surge como, tipo assim, o cara mais legal do mundo, salvador da pátria, o cara que vai ajudar todo o povo, que vai dar chip de celular com internet, ligação e tudo mais à vontade, de graça. E a partir daí, eu acho que o filme tem uma tomada boa. Eu vi o filme e gostei do começo ao fim. Eu não achei que criou a barriga, não achei mesmo.
Sei lá, eu achei mal resolvido justamente isso daí. Tipo, apesar de que tenha o equilíbrio entre a comédia e a ação, alguma hora a comédia, alguma hora a ação, eu achei que ficou mal resolvido. Eu acho que só lá pro último ato, ou até o final do segundo, que eles acertam o tom e passa a ser um filme que dá para apreciar. Eu, pelo menos, acho isso. Eu gosto muito da sequência do desenvolvimento do Eggs como Kingsman, apresentando o conceito dos Kingsman, apresentando as provas deles. Isso daí eu acho irado, eu acho fantástico. Mas até chegar a isso e ir mostrando todo o desenvolvimento do vilão, eu acho muito fraco. Eu pelo menos, acho.
Então, essa questão de ritmo, ela é um... Eu entendo que, lógico, tem elementos concretos no filme que podem fazer o filme ficar mais lento ou não. Mas eu acho que eu vejo isso muito também como algumas questões particulares. Eu acho que cada um sente de uma certa forma meio única, meio individual mesmo isso. Quando eu assisti, faz bastante tempo que eu vi, assim, eu lembro de algumas coisas, outras estão meio nebulosas na minha cabeça. Quando eu assisti, eu lembro que, assim, eu não senti essa barriga, não. Assim, nesse caso, eu tô igual o Lucas. Pra mim, o filme ele foi relativamente tranquilo o tempo todo. Assim, eu concordo com o Matheus num ponto muito importante. Pra mim, no primeiro filme, a coisa mais interessante do filme foi a formação dele pra ele chegar e ser um Kingsman, a relação dele com o Harry, toda a apresentação daquele mundo. Eu acho que tudo isso foi feito de uma forma muito bacana e, assim, muito interessante. Assim, o treinamento e tal. Eu vou voltar nesse ponto quando a gente for falar do 2. Tudo isso eu acho muito bacana. Agora, pra mim, eu acho que o ponto fraco do filme, até por isso, eu lembro que na época eu já achei isso e hoje em dia eu acho que é a parte do filme que eu lembro menos é justamente a parte do Samuel L. Jackson. Assim, eu acho que, em comparação com toda a agência do Kingsman, ou ONG, como o Lucas falou, toda aquela inteligência do Kingsman, aquilo é extremamente divertido. Eu acho que nessas partes de apresentação tem um trabalho de trilha que eu lembro que era muito legal. Agora, eu acho que, se comparado com isso, o vilão ele é meio abaixo um pouco, sabe? Eu acho que na parte do Samuel Jackson não me comprou muito. Eu entendo que ele é ele faz um papel até de antagonista meio clássico, porque a galera do Kingsman é aquela coisa meio classuda, britânica. Eles têm nomes de contos arturianos, então você tem o Galahad, você tem o Merlin, você tem uma coisa toda pomposa britânica e tal. E o Samuel Jackson, ele vem no extremo oposto, todo bufão, cheio de cor, todo meio tal. Eu entendi essa oposição, mas eu acho que, se comparado com tudo que tinha sido apresentado antes, o vilão deixa um pouco a desejar, assim. De uma certa forma, me lembra um pouquinho o filme da Marvel, sabe? Que o universo, às vezes até os personagens são bem legais, mas o vilão sempre tá um degrau abaixo, sabe? Não sei se vocês acham isso também.
Não, mas, assim, a gente tem que lembrar um pouco da fonte, né, que o autor bebeu pra criar essa história, que é justamente os filmes clássicos do James Bond, 007, né, que onde o James Bond era todo classudo, terno e gravata, tomando martini, pegando mulher e tudo mais, mas o vilão era sempre uma coisa meio escrota, meio esquisita, meio querendo dominar o mundo, né, esse tipo de coisa. Então, eu acho que vem justamente daí essa parte, assim.
Eu entendo a influência, mas eu acho que ficou meio fraco de qualquer forma. Assim, eu peguei essa influência também, eu peguei essa referência. Mas eu acho que, se comparado com todo o restante, assim, é meio, eu achei mais abaixo mesmo.
Não, é exatamente isso que você falou. Eu entendo também o que o Lucas está dizendo. Eu também peguei de cara a referência a 007. Inclusive, no 2, fica clara a referência até ao GoldenEye. Mas eu acho que ficou mal desenvolvido. E o que você falou realmente como referência aos filmes da Marvel é exatamente isso daí. Você apresenta um universo que fica totalmente interessante e o vilão é a coisa menos interessante daquilo ali. E que eu me lembre do 007, apesar de ter esse contraste, essa brincadeira, tudo, o vilão ele acaba sendo memorável, sim.
É, exatamente. Eu entendo que o cara é bufão mesmo, tem a influência do James Bond, mas assim, o cara pode ser um vilão bufão, é, histérico, de que grita, que é meio loucão e tudo mais, e mesmo assim ele ser interessante, sabe? Ele ser carismático. Eu tô tentando buscar aqui um exemplo, mas não tá vindo. Mas assim, não é pra não ser bufão. Ele pode ser bufão, assim. Só que eu acho que o Samuel Jackson, ele nesse filme ele fica um pouco... Eu não quero usar descartável, mas é o que eu falei. Eu sinto um filme da Marvel. Eu sinto que eu gostei do protagonista, eu gostei do mentor dele, eu gostei de toda a agência onde ele tem que aprender a mexer com as traquitanas, com aquelas coisas tudo. Na hora que você vai botar realmente um confronto, que não precisa ser porrada, né, mas um embate entre o herói e o vilão, eu achei que o vilão estava muito abaixo, sabe? O que o herói tem... O Matheus falou que não curte tanto o desenvolvimento do Exe. Eu já acho legal no sentido de que ele também é um pouco o oposto do que é a agência do Kingsman. Ele é um cara meio, como diriam meus alunos lá adolescentes, ele é chavoso, né? Ele é o cara meio do rap, do boné de aba reta. Ele não é aquele cara daquela pompa e elegância. E até por isso eles podiam usar isso pra botar um antagonismo mais forte entre ele e o Samuel L. Jackson, porque por natureza ele é muito mais Samuel L. Jackson do que Colin Firth, sabe? E até isso eles podiam ter usado. Então eu acho que o Samuel Jackson ficou levemente abaixo, tanto do Exe quanto do Galahad no primeiro filme.
Não, e assim, só pra pontuar, o filme tem uma cena que, digamos assim, ela chegou muito perto de ser uma coisa delicada, forte, mas conseguiu sair de um bom tom, de um bom gosto, que foi aquela cena da igreja, em que o Galahad tá lá, e aí tá aquele discurso, né, discriminatório, dizendo contra tudo, contra todos, né, só é elite branca, americana, tudo mais, que tem que viver, né, contra judeus, os negros, tudo mais, e aí começa o primeiro ataque com aquele chip de celular que desenvolve um sistema, assim, o chip de celular, ele tem umas vibrações que faz com que a pessoa comece a agir de maneira violenta, sem parar até que ela morra. E aí o Galahad tá lá no meio disso tudo e ele, como tem as habilidades dele, ele consegue aniquilar todo mundo, né? Só que, como eu falei, né, a marca do diretor tá lá, apesar de ser uma cena que poderia ter descambado pra uma coisa ruim, feia, chata, tudo mais, não, conseguiu sair bem feito, né? Que vocês têm alguma coisa pra falar dessa cena também, algum complemento assim, tudo mais?
Eu tenho tudo, cara, na boa, essa cena da igreja, eu venho assistindo bastante filme, principalmente de ação, de uns tempos pra cá, de verdade, em se tratando de porrada sincera, aquela porrada que você sente que o cara tá batendo mesmo assim, eu vou chutar baixo aqui, mas nos últimos 5 anos eu não vi nada parecido, de verdade, assim, de você colocar uma coreografia de luta, que ao mesmo tempo que é muito foda, não é bonito, no sentido, não é um balé, tá ligado? Ele apanha, ele se descabela, e ele senta a marreta, e ao mesmo tempo que a coreografia é muito legal, cara, a música, eu acho que nos dois Kingsman, a música ela tem um papel muito importante pra botar você na pilha do que tá acontecendo, assim. Essa cena da igreja, cara, eu vibrava como se fosse, sei lá, gol do Brasil em Copa do Mundo, sabe? Cada porrada dele... E antes, esse Colin Firth é um homão da porra também, né? Antes, o cara vai, quebra o copo com o guarda-chuva na cabeça dos caras. Esse primeiro filme, ele não é, assim, o protagonista, em teoria, mas ele rouba a cena de longe, assim. De longe, porque todas as grandes cenas ele tá... Seja ele mesmo na porrada, seja ele ensinando o Exe. E pra esse filme, até legal falar isso, o Colin Firth, ele dispensou os dublês em 90% das cenas. Ele falou, não, eu vou pra porrada mesmo. E pra ele fazer essas cenas que encheu os meus olhos, encheu os olhos do Lucas, eu imagino que o do Matheus também, Ele passou por um treinamento diário de 3 horas com vários mestres em artes marciais, assim, e a galera da coreografia, pra aquilo sair daquele jeito, Lucas, pra realmente parecer que é uma porrada de verdade, mas ao mesmo tempo com uma estética, né, com uma plasticidade muito massa, assim. Então, cara, não é à toa, 3 horas por dia com coreógrafo e com mestres de artes marciais pra ele fazer aquilo. E pra mim saiu, assim, a melhor cena de luta dos últimos 5 anos chutando baixo.
Uma coisa que é comum do diretor Michael Vaughn é justamente usar a música, como você tava falando aí desse filme, não só nesse, mas em outros filmes dele. No Kick-Ass, a música é bem marcante também, e até mesmo no X-Men Primeira Classe, onde não podia utilizar a música... Eu não sei, caraca, eu tô perdendo no termo qual é a diferença entre o fundo sonoro, onde é uma música comprada, e uma música composta. No X-Men Primeira Classe não podia usar a música comprada, eles tiveram que fazer a música composta pelo Danny Elfman, e mesmo assim ela é muito bem utilizada nas cenas de ação. E eu acho realmente isso, ele sabe usar isso, ele sabe dar uma da marca dele, é justamente o plano sequência, obviamente, a boa coreografia e a música bem utilizada no ritmo e na ditando o tema daquela sequência ali.
E só pra gente desenvolver a história, né, essa cena da igreja culmina numa cilada e a seleção pra qual o Exe tava fazendo parte era pra ser o novo Lancelot, né? E a última tarefa onde ele e a Roxy chegaram juntos era atirar no cãozinho que eles cuidaram. Só que tinha uma pegadinha, era uma bala de festim, né? Ou seja, não iria matar... Quer dizer, iria matar o cão se fosse de verdade. Mas como é no filme, não iria matar. Porque um tira queima roupa de festim mata, gente. No caso, não iria matar o cãozinho e tudo mais, mas ele não tem coragem de atirar e quem vira a nova Lancelot é a Roxy. E o Exe, ele volta pras ruas, tudo mais, né? Ele volta pra vida medíocre dele que ele tava tendo, né? Só que com a morte do Galahad, né? Aí que tem a reviravolta do filme, que eu diria que começa o segundo ato aí que o Matheus gostou tanto. Que aí é onde ele entra em ação por causa do Merlin, aí tem o plot twist com o Arthur também... Né? Enfim, não vou ficar revelando tudo do filme também, porque enfim, senão eu vou contar tudo aqui, mas é onde ele se torna o novo Galahad e ele assume a missão junto com a Roxy, cada um tem a sua seu achievement, cada um tem a sua parte na missão, e aí eles conseguem derrotar o vilão.
A missão, isso que é engraçado, porque a missão que o Exe dá, que é a missão secundária, acaba sendo muito mais legal que a missão que ela, a Rox, né, que é a nova lança, toma, né? Aquela missão dela era subir de balão e atirar no torpedo. Ah, tá. Mas o que o Exe tem que fazer acaba sendo muito mais legal. Eu penso assim, poxa, se eu fiz todo aquele teste lá pra se tornar um novo agente da Kismen e a minha missão é só subir de balão, pera, pelo amor de Deus, eu queria pegar a missão secundária.
Não, o mais legal, assim, já indo pros finalmente, é que no final o Exe pega uma princesa, né? Olha só que legal, né? É coisa bem. Uma coisa bem, bem, bem de anime mesmo, bem de HQ, né? Anime não, HQ. Uma coisa bem de HQ, né? O cara vai, resolve toda a missão, resolve toda a treta e ainda pega a princesa no final. Olha só que coisa legal, né?
Ele pega a princesa e ela dá um prêmio pra ele, né? deixa no ar.
Antes de entrar pro segundo filme, uma das sequências que eu mais gosto no primeiro filme, duas, vou falar duas, que é no treinamento dele, a parte do treinamento que é o segundo ato, né? É a parte que eu mais gosto no filme, que é... Isso fora a sequência de ação do Colin Firth, claro. Quando eles estão no treinamento e o quarto enche d'água, né? Eu acho aquilo irado. Realmente eu fico pensando, cara, o que, que eu faria naquela situação? E a do paraquedas. Eu também gosto muito da sequência do paraquedas. Apesar de que eu acho a da água melhor, mas eu gosto da do paraquedas também.
Eu não sei o que acontece comigo, Matheus, que eu geralmente eu gosto... Na verdade, eu acho que eu sei, é porque eu gosto de desenvolvimento de personagem. Eu sempre pego... Duas coisas que eu pego muito em filme é desenvolvimento dos personagens e a questão de montagem pra no que diz respeito a ritmo, né? E eu não sei o que acontece, que tipo, eu sempre gosto de filme quando tem essa parte do protagonista treinando, sabe? Desde o Star Wars lá, com aquelas coisas meio galhofadas do Luke treinando com a bolinha robô que atira nele lá. Até essa coisa do Kingsman, eu gosto dessa... Ei, Rock Balboa, dá pra ir longe, né? Eu gosto desses filmes que fazem uma... Tipo, uma pausa pra mostrar a formação do protagonista, treinamento e tal, porque eu acho que eu entendo por que que ele é tão fodão depois, sabe? Eu acho muito massa. E essa cena...
Exato,
é a cena do quarto com a água subindo, cara, ela é muito massa, porque você fala, caralho, ele vai sair daí, mas como ele vai sair daí? Mas ele tem que sair daí, porque ele é o protagonista. Mas como? Que jeito? Meu, animal, muito foda.
Inclusive, eu tava brincando, comparando com Tropa de Elite, mas o que todo mundo gosta e mais lembra do Tropa de Elite 1 com relação ao 2, né? Apesar de Tropa de Elite 2 ser mais bem desenvolvido, uma qualidade melhor, mas todo mundo gosta muito do Tropa de Elite 1 por causa disso, porque é um filme de treinamento, né? Um filme de... Você vê o treinamento da Polícia Especial e aquilo é irado, cara. Tu fica... Aquilo influencia tanto você que tu fica repetindo aquilo ali. Então, eu acho que, como você estava falando dos filmes que tem treinamento, o Karate Kid também, pô, treinamento de Karate Kid, tanto do clássico quanto o remake, né, você fica imitando aquilo.
Mas isso é a influência do Goku na minha vida, assim, eu passei anos e anos vendo o Goku ir pra Namekusei dentro da nave lá e treinando sob gravidade aumentada, eu acho que isso me fez pegar gosto pela coisa, assim.
Não é falar de Dragon Ball aqui, não.
Ah, o meu cara me tirou. Dragon Ball é vida, rapaz. Mas vamos falar do Kingsman 2, então?
É, porque vamos se lá, tu começar a falar do Dragon Ball também, eu também vou falar muito também. We're from the Kingsman Tailor Shop in London. Maybe you've heard of us?
Today marks the beginning of a new age. Wait, I'm gonna show you. Say goodbye to the Kingsmen.
Kind of got a bit of a save the world situation here.
Welcome to Statesman.
As your American cousins, we'll be working side by side.
Let's get started.
Bom, já o Kingsman 2 começa com... já com um tom um pouco mais, digamos assim, um pouco mais de comédia, mas que você não deixa de levar a sério o filme. A vilã, né, que ela tem umas nuances, assim, meio sexy, meio má, meio mulher fatal, assim, que é a Julianne Moore fazendo uma atuação excelente, assim. Né, começa com ela, né, que é uma, acho que seria a maior traficante de drogas do mundo, destruindo toda a Kingsman, né, ela dá um jeito lá de hackear lá o sistema lá e destrói todas as propriedades, o que eu achei que foi uma decisão muito corajosa do Matthew Vaughn de matar a Roxy, né, principalmente a Roxy, eu achei que ela poderia ter uma...
Poderia
ter uma participação melhor nesse filme, poderia atuar mais, infelizmente ela se foi. E o novo Arthur, né, também matou, só não matou o Merlin, né, o Merlin continua lá porque o endereço dele não tava nos registros, né, mas assim, toda a sede da Kingsman, todos mais, um campo de treinamento, tudo mais, já era. E aí o que resta pra eles, né, eles vão lá numa subbase secreta deles, e encontra uma garrafa escrito Statesman. Por uma tacada dos destinos, eles falam, não, a gente tem que ir pra Kentucky. Aí já começa a misturar, né? Kingsman com Statesman. Statesman seria como se fosse o Kingsman, só que é a versão americana. Então, os caras são cowboys, tudo mais, aquela coisa toda estereotipada, né? O que, na minha opinião, formou uma mistura bem legal. Ficou um heterogêneo, mas um heterogêneo que tem harmonia.
Eu acho sensacional essa forma como eles expandiram o universo. Eu não sei como é nos quadrinhos, né? Eu confesso que eu não acompanhei os quadrinhos do Kingsman. Eu acho que eu nunca li o quadrinho do Kingsman. Eu gosto muito do Mark Miller, eu já li outras histórias dele, mas Kingsman não. e eles expandiram o universo do Kingsman de uma forma muito interessante, que é que você fica se perguntando, pô, como seria o nome da agência aqui no Brasil, por exemplo, né? E qual nome, qual elemento eles usariam para aqueles agentes, né? E, cara, eu acho muito legal isso. Você falou da Julianne Moore, que ela tava atuando bem legal. E muitos dos atores que são apresentados nesse filme, eles estão fazendo uma atuação melhor do que muitos filmes que eles já fizeram aí, cara.
Não, o Shane Tatum, né? Que ele pouco ele aparece mesmo. No filme. Ele, né? Ele, os poucos momentos que ele aparece, ele tá demais, cara. É foda.
Então, lá vamos nós, hein? Vou entrar na conversa. Gente, olha só. O Lucas
lá falou... Lá vem o chato.
É, então, vamos lá. O Lucas falou da Roxy, do pessoal que foi explodido, né? De uma certa forma legal isso, porque isso é uma parada bem quadrinho mesmo, assim, né? Então, tipo, eles não negam a origem. E até esse lance de personagens que voltam, que estavam supostamente mortos, talvez a Roxy até volte, isso é bem quadrinhos mesmo. Mas eu acho que esse filme... Eu acho que começam meus problemas com o 2, assim. Eu acho um filme bom, mas aí eu e o Matheus agora a gente vai degladiar, assim. Mas eu acho ele bom, mas eu acho ele menos bem resolvido que o primeiro, no sentido de que... Eu acho que eles tiram a Roxy de cena, eles tiram um pouco também da agência do Kingsman... Porque eles iam apresentar muito personagem novo. Eu acho assim, não foi tipo, ah, a gente mata eles e aí a gente amplia o universo. Eu acho que foi muito um, vamos ampliar o universo. Então a gente vai ter que matar a galera, porque senão não ia ter como. Sabe por que eu digo isso? Porque assim, cara, nesse filme ele tem 5... Ó, vai vendo isso, aonde que a gente consegue isso? Nesse filme tem 5 ganhadores de Oscar. Tem a Julianne Moore, que ganhou o Oscar. Tem a Halle Berry, que ganhou o Oscar. Tem o Jeff Bridges, que ganhou o Oscar. Tem o Colin Firth, que ganhou o Oscar. E tem o Elton John, que ganhou o Oscar com canção. Cara, é muito cara cascudo. Fora isso, eu concordo com vocês. Tem o Shane Tatum, que tá canastrão, mas muito divertido, muito bem, assim. Eu acho que o meu primeiro problema com esse filme é que tem muito cara cascudo. E você meio que tem que dividir a história entre esses 5, fora o Exe, fora, tipo, o Pedro Pascal, fora uma galera. Eu acho que a história ficou desbalanceada em relação ao personagem. É um problema, a gente já falou isso aqui no Meia Entrada, de quando você coloca muito protagonista, não, muito personagem. Tipo, supergrupos têm problemas com isso, assim. É raro um It da vida que dá conta de lidar com 7 personagens. Eu acho que o Kingsman 2, ele teve esse problema que você tem um monte de gente e, assim, por exemplo, o papel do Jeff Bridges podia ser o João das Couves, que não ia fazer diferença no papel dele, entendeu? Mas aí você tem que mostrar um pouco mais porque é o Jeff Bridges e você tira tempo de tela para desenvolver outras coisas. Eu acho que nesse ponto já ficou um pouco desbalanceado, não sei o que vocês acham.
Eu não senti isso, não. Eu senti bem equilibrado o papel entre o Eggs, o Merlin e o Colin Firth, que voltou, né, o Harry, e também o personagem do Pedro Pascal. Eu acho que o núcleo estava entre eles quatro, fora a vilã também. Então, entre eles cinco, né? E eu concordo que a ausência da Lancelot fez muita diferença. Ela acrescentaria muito a história. Eu tava torcendo para ela voltar no final da história. Inclusive, eu acho que essa crítica, né, da ausência dela vai fazer ela voltar se tiver um terceiro filme, né? Mas sobre os personagens novos, tanto o Jeff Bridges quanto a Halle Berry, o Shane Tatum, eles terem pouco espaço. Eu achei que eles tiveram pouco espaço, sim, e isso não me incomodou. Eu não achei que o Jeff Bridges roubou tanto espaço, né, diminuiu o espaço de outros personagens. Eu não achei isso, não. E sobre ter ficado desequilibrado, isso não me incomodou. Aí que tá aquilo que eu tava falando. Isso não me incomodou nesse filme, o equilíbrio desse filme não me incomodou, justamente porque o filme já começa dizendo que não é pra eu levar a sério. Diferente do primeiro, que começa dizendo que era pra se levar a sério. E me incomodou. Entendeu? Eu acho que, como o filme ele já começa brincando, eu gosto até do Mercenários 2 por causa disso, porque ele brinca, né? Apesar de ter um filme com vários problemas, ele brinca e você abstrai, você fala, ah, não tô levando isso a sério. Então você acaba curtindo melhor. Eu achei isso melhor com relação ao primeiro. Então todos esses problemas não me incomodaram, né?
É, eu concordo. Se você for levar o filme, assim, como uma galhofa assumida, porque, assim, como o Matheus falou, perfeito, assim, você vai assistir um Mercenários, cara, você não vai, até Velozes e Furiosos mesmo, você não vai pra esperar uma história, sabe? Você não vai, putz, sei lá, você vai pra desligar o cérebro por 2 horas, dar umas risadas e tal. Eu, particularmente, eu vejo o Kingsman como um filme de ação divertido, o primeiro principalmente, mas eu não vejo como essa galhofa sumida, sabe? Assim, o 2, eu acho que ele tá mais próximo da galhofa, mas eu, pelo menos, não senti ele totalmente abraçando a galhofa. Porque aí é Mercenários mesmo, que aí é o Chuck Norris aparecendo só pra fazer uma piada e sumindo, sabe? Tipo, aí beleza. Eu não senti tanto isso no Kingsman 2. Pra mim, ele ainda mantinha um pouco da pegada do que seria o primeiro filme, que é um filme de agentes especiais, onde tem um equilíbrio entre cena de ação e piada. Eu não acho, pelo menos na minha visão, pelo menos não foi isso que eu senti, que o filme descambou tanto pra galhofa. Se ele realmente descambou pra galhofa e eu não peguei, aí eu realmente acho que o argumento do Matheus é super válido e aí segue o jogo, sabe? Mas se ele não descamba pra galhofa, eu fico com a impressão de que tinha muito ator bom, mas parecia que tava todo mundo fazendo participação especial, sabe? Tipo, o Daniel Craig fazendo Stormtrooper no episódio 7, sabe? Se bem que o Daniel Craig, pelo menos, não aparece a cara. Mas apareceu um monte de gente, pouquinho tempo, e assim, fora qualquer coisa, podia ser qualquer ator, sabe? Assim, eu não sei se eu vi em algum site e tal, que o Channing Tatum, ele participa pouco do filme porque ele tava com conflito de agenda, então é por isso que ele some no meio do filme. Pra mim isso é um negócio meio problemático, sabe? É um negócio meio, vamos botar uma porrada de rosto conhecido pra levar a gente pro cinema, mas eu não sei se a história é meio sustentada realmente pra cada um aparecer e cada um ter uma participação. Tem gente ali que eu sinto que é meio apêndice da história, sabe? Mas isso assim, eu levando o filme um pouco mais a sério. Se o filme realmente é uma galhofa e eu não peguei, o Matheus tá absolutamente certo. Aí segue o jogo mesmo.
É, eu vi exatamente dessa maneira. O Chuck Norris e o Schwarzenegger e o Bruce Willis no Mercenários 2, eles só fazem ponta, eles só aparecem 2 minutos, talvez, se for contar. E eles estão no trailer mais do que todo mundo. É pra isso mesmo, é só pra chamar. Eu pelo menos entendi desse jeito. Tanto é que o Pedro Pascal, ele tá no filme maior parte do tempo do que essa galera toda, e o nome dele não aparece no trailer, entendeu?
Assim, eu vi esse segundo Kingsman realmente com um tom mais fantasioso, mais galhofado e tudo mais. Só que eu ainda assim consegui levar o filme a sério, assim, eu consegui ver que o filme trouxe alguns debates. O filme em si não trouxe o debate, mas fez a pessoa pensar para discutir depois, né? De algumas coisas importantes. Então, por conta disso, eu diria que apesar de tudo, é um filme que eu levo a sério.
Isso que você tava falando do debate, cara, eu acho muito bom, realmente, você ter percebido isso também, que é realmente... Mas eu acho que ele usou uma forma meio que satírica para falar de algo atual, que foi a parte política do filme, que eu acho demais. Eu acho que isso, inclusive, é uma das coisas que eu achei superior ao primeiro. Inclusive, você fica claro, né, o presidente e a vice-presidente, fica claro a referência a Trump e a...
Hillary.
Isso, fica claro a referência ao Trump e a Hillary Clinton ali, eu achei, mas isso de uma forma meio até que porta dos fundos, sabe, que começa com aquele tom assim meio sério, daqui a pouco vai perdendo um pouco a noção e no final você tá rindo, entendeu? Eu entendi dessa forma, é um filme que tá fazendo um debate mais, tipo, despirocado, mas tá falando de alguma coisa atual, entendeu?
Se no primeiro filme, né, tem toda aquela coisa inglesa, né, contos do Rei Arthur, né, os Cavaleiros do Rei Arthur, eles têm, assumem esses codinomes assim. Já na Statesman, né, que é americano, os caras têm nome de bebidas, velho. Por exemplo, o Shane Tatum chama tequila, a Halle Berry chama ginger, o Jeff Bridges chama champanhe e o Pedro Pascal chama whisky. né? Então, né, você já tira por aí que você já pode dar uma risada só pra esses nomes aí já, né? Que é uma coisa interessante.
A gente comentou num Drops, galera que tá acompanhando o Drops sabe que a gente comenta as notícias, estreias e tudo mais. A gente tinha comentado no Drops até que eu particularmente tava muito empolgado, a galera viu, tá gravado aí, porque eu falei, mano, vai ser muito da hora. Porque você vai pegar toda aquela pompa e elegância da galera que é inglesa, né, do Kingsman, e vai contrastar totalmente com a galera que é, sei lá, redneck, meio texana, da Statesman e tal. E isso vai ser muito engraçado, e a gente vai... Nossa, vai ser do cacete, você vai se divertir. E, cara, eu achei tão rápido, e principalmente, além de rápido, assim, eu senti falta de mais contraste, sabe, assim... Você vê aquela cena, o Shane Tatum meio que dá um cacete ali neles e tal, eles ficam amarrados, e aí resolveu isso daí e já tá, logo em seguida, eles já estão indo pra missão e tudo mais. Cara, me mostra um pouquinho mais disso, sabe? Os caras são escrotões ali nos Estados Unidos, e eles são muito educados, né? O Colin Firth, ele é... Afinal de contas, o Colin Firth é o discurso do rei, né, gente? Ele é um cara mais... mais elegante, meu, bota esse maluco, sabe, pra debater alguma coisa, pra contrastar mais com o Jeff Bridges, com o próprio Shane Tato, que é o mais capial do negócio ali. Cara, eu achei tão curtinho, assim, eu acho que tinha tanto potencial pra gente até dar risada mesmo, e foi um negócio tão, de novo, vou me repetir, tão 20 minutinhos pra cada personagem, que não dá tempo de você mostrar a galera interagindo, sabe? Eu fiquei meio chateado, tô triste, é só lembrar, tô triste.
Eu entendi, você sentiu falta do contato do Kingsman com o Statesman, né? Realmente eu concordo nisso, mas eu não tive esse hype todo aí, talvez isso pode ter sido alguma das coisas que ajudou a eu apreciar melhor o filme, que eu não tive esse hype todo com o segundo filme. Eu vi a chamada e pensei, ah, eles vão aproveitar esse segundo filme para pegar tudo aquilo que o pessoal gostou no primeiro e explorar ao máximo, porque uma sequência é isso. Mas assim, vou te contar, eu não vi trailers, eu não tava acompanhando a história, eu não tava sabendo de nada da história. O único spoiler que eu tomei, que isso foi culpa do marketing até, foi que o Colin Firth ia voltar, porque ele aparece na chamada. E, inclusive, eu gostaria que isso não tivesse sido mostrado a mim. Entendeu? Mas aí eu não tive esse hype todo, de repente o problema foi esse.
Né? E aí já começa daí do filme ficar bem mais fantasioso, bem mais fantástico do que o primeiro, né? Essa coisa, você tomou um tiro no rosto, na cara, eles já inventaram um jeito lá de curar a pessoa... Né, aí no caso do Colin Firth, que é o Harry, né, ele se recupera, volta a viver, só que ele não se lembra mais das coisas, ele só se lembra da profissão antiga que ele queria ter. E uma das cenas que eu achei mais legais foi a cena da retomada da memória dele, né? Primeiro tentam fazer aquele negócio da água lá, né, a água subindo, né, tudo mais, pra ver se ele tem aquele insight, né, do treinamento dele, né, e parece que ele vai ter, mas ele não tem. Aí, inclusive, o X vai conversar com ele e ele fala, ah, isso aqui é um absurdo, ficar querendo afogar os outros aqui numa sala, né, não sei o quê. E aí, ele tem um insight, o X tem um insight do cachorrinho, que aí compra um cachorrinho da mesma raça, mostra pra ele, fala que vai atirar no cachorro, aí ele, blum, lembra de tudo. Só que ele lembra, só que ainda tá meio atrapalhado ainda com as coisas ainda. Então, isso aí eu achei um elemento legal. É o Harry de volta, é o Galahad de volta, só que ele não tá 100% ainda, ele precisa de uma ajuda. No caso aí do Eggsy, né? Do que é Galahad também, né? Tem até essa brincadeira, né? Que os dois têm o mesmo nome, né?
Não, inclusive, tentando resgatar o Harry, tem aquela... Eles repetem a sequência do bar do primeiro filme, só que dá uma quebra de expectativa, porque tu tava imaginando, pô, eles vão repetir a mesma cena. Ah, vai ser legal de ver, mas vão repetir a mesma cena. Quebra a tua expectativa ali, que eu achei sensacional. E, inclusive, é uma ótima forma também de apresentar, que eles usaram de apresentar o personagem do Pedro Pascal, né? O agente Whisky.
Sobre a cena, né, clássica lá do bar e tal, que é a quebra de expectativa, cara, isso eles fizeram muito bem, assim, porque... Essa cena é tão, tão clássica no primeiro, né? Ficou tão bonita e legal no primeiro, que eu tava vendo com a minha noiva no cinema, na hora que ele começa lá a fechar a porta do bar, eu falei, eita porra, é agora que o copo vai voar na cabeça. E ele erra, e ele começa a tomar um cacete, e fala, ué, caramba, o que fizeram com o meu herói, né, tal, é muito massa, assim. Mas eu acho que eu vou deixar claro que eu gostei do filme de novo, tá, porque senão eu vou tomar pedrada aqui. Mas eu acho meio... Essa coisa do Harry, tudo bem, é quadrinho, né, então foda-se, o cara toma um tiro no olho, ele volta, fica fantasioso, que nem o Lucas falou, mas eu acho que ele... O Colin Firth é muito bom, né, cara, ele mais ou menos ele é bom ainda. Eu acho que o fato dele voltar é um negócio que, de uma certa forma, meio que tira um pouco o potencial que o Eggs tem de crescimento, sabe? Porque o Eggs, ou eu tô sendo muito careta no sentido de formação para uma trilogia e tal, mas o Eggs, ele foi apresentado ao mundo no primeiro ato, de uma certa forma, da história, que é o primeiro filme. No segundo, ele teria que ter um desenvolvimento. Pro terceiro, ele realmente ser o pica da galáxia lá, tal. Eu acho que você trazer o Harry de volta... Primeiro que a interação dos dois é legal, mas você tira um pouco esse protagonismo do Eggs, porque o Colin Firth é muito bom, cara, entendeu? Toda hora que ele aparece, ele chama a câmera pra ele, assim. Ele é um cara que se destaca muito. Então, eu entendo, eu acho legal a interação deles, mas, cara... Ele rouba um pouco o protagonismo. Eu acho que a função dele foi ótima no primeiro filme, mas no segundo ele meio que... Ele vai deixar o Eggs como aluno dele enquanto ele existir, sabe? O Eggs nunca vai se emancipar. Ele vai ser sempre um padawan, vai ser mestre Jedi enquanto o cara estiver ali, sabe? Ele pode ser o cara mais foda do mundo, mas tem um mentor dele que é um puto ator também, sabe? Então isso eu acho que é mais uma questão. Ou eu tô muito amargo também, não sei, né?
Concordo também, eu vou fazer até uma referência que você vai gostar, que é uma coisa que me incomodou muito também no Dragon Ball Z, como que eles desenvolveram o Gohan para ser protagonista e o Goku sempre volta. Então eu entendo o que você tá falando. Eu entendo o que você tá falando. Mas eu gostei justamente deles trazerem o Harry de volta, mas deficiente, assim, deficiente no sentido de não com tantas aprimorações que ele tinha antes, então ele acabou tendo que ser pupilo do Ex ali, entendeu? Então acabou sendo o pupilo ensinando o mestre. Eu achei legal isso. Eu acho realmente que poderia ter uma participação menor do Colin Firth nesse segundo filme, justamente isso que você falou. Como ele, como ator, realmente, ele diminui muito o Ex, que não é ninguém, né? O Taron Egerton, eu acho que é esse que é o nome dele, diminui muito ele, que ele não é ninguém. Né? Ele poderia aparecer mais pro final, talvez, mais pro terceiro ato e não no começo do segundo. Tanto é que isso, inclusive, acabou atrapalhando o marketing do filme, como eu falei. E eu não queria saber que o Harry ia voltar no filme, porque isso, poxa, eu achei fraco também, porque, caraca, vamos voltar com um cara... Eu tive essa sensação mesmo que você falou. Quando eu vi no trailer que... No trailer, na chamada, né, no caso. Que iam voltar com ele, pô, vamos voltar com um cara que tinha o papel de mestre. O papel de mestre no Star Wars é ensinar e morrer. Em toda a jornada do herói é isso. E eles vão voltar com um cara, entendeu? Mas não me incomodou. Durante o filme não me incomodou. Eu acho que realmente eu concordo que poderia ser menor. Mas eu entendo o que você falou.
Matheus, é perfeito, sim. Não incomoda porque os dois têm química, assim. Eu acho que eles são tão opostos, de uma certa forma, o Eggs e o Galahad, que tem química. O problema é que não vai emancipar o cara, entendeu? Tipo, você vai ficar o tempo todo naquela de, tipo, ah, o mestre ali, sabe? Se o Eggs não der conta, tem o Colin Firth, ele vai dar conta, sabe? Então... Vamos, gente, vamos emancipar esse menino aí, já aprendeu tudo, vamos que vamos, né? Eu queria puxar um negócio aqui, se vocês me permitem a audácia, mas assim, eu acho que o Matheus já colocou que eles expandiram o mundo e isso foi legal. Eu coloquei que eu acho que foi bacana, mas tinha um potencial para ser muito maior do que foi mesmo. Eu acho... Assim, tô colocando isso por quê? Porque eu acho que esse Kingsman 2, talvez agora o Lucas venha pro meu lado e o Matheus fique um pouco sozinho, eu acho que o Kingsman 2, ele sofre um pouco a maldição da continuação, sabe? Assim, ele tem que expandir, como o Matheus falou, o universo, pra mim ele não conseguiu tão bem, pro Matheus já conseguiu, né? E aí o que que acontece? Ele perdeu aquela novidade, porque quem vê o Kingsman 1 pela primeira vez, o Lucas viu agora, ele pode até confirmar isso, quem vê o Kingsman 1 pela primeira vez, você fica maluco, cara. As cenas de ação são coisas que você nunca viu na vida, assim. Eu, pelo menos, nunca tinha visto nada naquele nível, sabe? Então, é uma explosão de cabeça. Ó o trocadilho com o negócio que acontece no filme, inclusive. É uma explosão de cabeça muito foda, assim. Eu acho que o segundo filme, ele amplia um pouquinho, não tanto quanto eu gostaria, não do jeito que eu gostaria. E ele meio que acaba tentando se fundamentar por conta disso em cenas de ação, só que isso não tem novidade, entendeu? O impacto diminuiu. A gente já viu aquela assinatura no primeiro filme. Por mais que ele seja inventivo, crie outras coisas, o Matthew Vaughn, ele tem a assinatura dele. Então, eu acho que ele perdeu o elemento da novidade. Então, para isso, ele teria que expandir a história bem. E se você não é pego por essa expansão da história, como eu não fui, eu acho que o Lucas também não, eu acho que o filme decai um pouco, sabe? Eu acho que... Lucas, me ajuda. O que você acha, cara? Você viu os dois filmes esses dias?
Essa coisa do filme ter sido levado mais pra um lado mais da comédia, assim, me deixou um pouco incomodado até, embora eu tenha levado a sério, por mais loucura que seja isso. Mas assim, só pra citar um exemplo, o Elton John, as participações do Elton John, Sim. É totalmente galhofa total, cara. Mas, assim, o que o filme traz interessante? Esse debate sobre as drogas, né? O que também que ele conversa muito com um tema muito atual, né? A reação do presidente com a ameaça daquela super traficante lá. Não, vou matar todo mundo, né? Eu coloquei uma substância tóxica lá na minha droga, todo mundo que usou agora vai, depois de um tempo, vai morrer. E aí o presidente finge que vai negociar e não vai negociar, quer que todo mundo morra, né? E aí isso aí conversa muito com esse discurso nacionalista, retrógrado, reaça do Donald Trump também, né? Tem essa coisa também, né? Então eu acho que o filme trouxe isso aí de muito legal sem precisar. Nesse caso, eu acho que não precisava levar a sério e não levou. Aí eu acho que foi um ponto positivo pro filme.
Mas eu acho que o primeiro filme, ele só tem isso tudo que a gente gosta, porque a gente gosta tanto do primeiro filme, a maioria elogia pra caraca o primeiro filme, não por ser um filme tão bom, mas por ser um filme que superou a expectativa, porque era um filme que ninguém tava esperando, um filme que você começa a ver e tu fica, caraca, esse filme é muito massa, esse filme é muito da hora, olha essas sequências, olha esse universo novo aqui. E aí quando você vê a sequência, aí você vê uma repetição das mesmas coisas que eles fizeram no primeiro, e eu não acho isso um problema, já que é um filme que, como eu falei, realmente não estava se levando a sério, né? E mesmo assim ele mostrou coisa nova, apesar de ter sido bem, bem pouco explorado. Eu acho que ele cai sim nesse problema que você falou da sequência, né? Porque a sequência tem tudo que gostaram do primeiro filme, tem que ser maior. Ah, vamos fazer Transformers, um novo Transformers, tem que ter mais explosão, tem que ter mais destruição, vamos destruir a Terra se precisar. Eu concordo nisso, né? Mas eu acho que, nesse caso, eu acho que ele só... Esse acréscimo de explosões, de ação, tudo só contribuiu para a sequência. Eu, pelo menos, acho isso. Porque, como eu falei, o primeiro eu só acho legal, todo mundo gosta tanto, porque superou a expectativa. E aí, no caso, quando foram ver o segundo, a maioria, quando foi ver o segundo, estava esperando superar a expectativa de novo e, infelizmente, isso não aconteceu para todo mundo. É isso que eu acho, entendeu?
Não, faz todo sentido, assim. E isso que você falou faz todo sentido. Mas só pontuando um pouco também o que eu falei, o Lucas já meio que sobrevoou o que eu estava pensando para falar, que é o seguinte. Eu acho que o Elton John nesse filme, ele mostra realmente que vocês falaram que o filme ele foi para um lado mais fantasioso. Pra mim, eu ainda continuo sem achar que é 100% galhofa, mas assim, não me agradou. Assim, lógico que, tipo, cara, é engraçado o Elton John no filme. É claro que é engraçado, eu daria um Oscar de coadjuvante pro Elton John só pelas cenas dele. Mas assim, talvez seja isso. Eu acho que descambou pra um lado que não me agrada tanto, sabe? Eu ainda não assumo a galhofa total, mas esse tanto de galhofa que eles andaram não me agrada tanto. Eu acho que O Elton John, por exemplo, tava demais de exagerado, sabe? Assim, ele tava... Tudo bem, Renan, é um filme de quadrinhos, seu chato do cacete. Lógico que é caricato e tal. Eu entendo, mas eu continuo nessa. Por exemplo, o que é essa? Ou até mesmo Kingsman, o primeiro, é caricato no sentido de quadrinho, sabe? Só que não me incomodou tanto algumas coisas. O Elton John é um negócio que tava engraçado, mas pra mim tava destoando pra cacete do que eu tava vendo do filme, assim. Só que eu tenho uma percepção diferente do Matheus, né? Então eu acho que o Elton John pro Matheus não deve ter agredido tanto quanto agrediu pra mim, né? É louco isso, né? Como o cinema é um negócio massa, né? A gente viu o mesmo filme, os três, e cada um aqui, tem hora que eu me aproximo do Matheus, tem hora que eu me aproximo do Lux, isso é muito louco, cara. Por isso que o cinema é um negócio tão da hora.
Não, é verdade. É, realmente, como você falou, o Elton John não me incomodou porque eu já tava tão envolvido em tudo que tava acontecendo de engraçado ali que, pra mim, ele só foi mais um dos complementos, entendeu?
Então o filme já caminhando pro desfecho já, onde os dois Galahad, né, o Colin Firth e o Eggsy, né, o Harry e o Eggsy, eles conseguem achar a base secreta da Julianne Moore, né, que chama Pop, né, e né, uma referência, assim, que ela fala que ela gosta de coisas dos anos 50, né, tudo, tanto é que aquela fortaleza dela é tudo meio coloridinho demais, aquelas coisas assim, né, eles vão pro embate final, né, onde no, quando eles conseguem vencer, quando parece que vai dar tudo certo, tem um plot twist, né, que é com o Pedro Pascal, justamente ele, que é um cara que apareceu pouco nos créditos, não teve nome no trailer, tudo mais, mas ele é um cara importantíssimo pra trama, porque ele que levou esse debate das drogas pra um lado mais emocional, pra um lado, ah, e se fosse comigo, se fosse com você, né? Então ele traz esse ponto, assim, né? E aí fica aquela coisa: vamos digitar o código e liberar o antídoto pra todo mundo, ou vamos ouvir ele e deixar todo mundo morrer, todos os drogados morrerem, né? Então fica aquela coisa, assim, né?
É, eu acho, eu tava metendo a boca agora, pô, vou falar bem. Eu acho que esse segundo filme, ele tem uma coisa que eu acho melhor do que o primeiro, mas ainda podia ser muito mais melhor de bom do que o primeiro, que é o quê? Eu acho que o primeiro, ele meio que... Tem a cena daquela japonesa com as pernas, com lâmina lá e tal, mas eu acho que eu senti falta no primeiro, como eles lutam muito bem e tal... Eu senti falta de um embate físico mais claro, assim. Nesse segundo filme, a gente tem um cara lá, que era do primeiro mesmo, que tem uma mão mecânica. Esse cara, eu acho que ele podia ter representado uma dificuldade maior, porque na hora que ele trocou, tem uma hora no filme que ele troca, né? A Julianne Moore mesmo, se eu não me engano, ela fala, ó, agora você vai pegar essa outra mão aqui, que ela é muito mais foda. E você vai fazer, e você vai ser o tinhoso e tal. E eu falei, caraca, na hora que esse maluco pegar o Eggsy de novo na porrada, vai ser um negócio animal, né? E, mano, ele mesmo com a arma lá, com a mão lá, não, ele não dura, sabe? Eu queria que ele representasse um perigo maior. O meu tesão seria o quê? Ao mesmo tempo que o Eggsy luta com esse maluco da mão e a luta dura, sabe? Ele representa uma dificuldade. Do outro lado tá o Pedro Pascal, depois do plot twist, lutando com o Colin Firth na mesma pegada, assim, pau a pau também, o negócio durando. Eu acho que a resolução acabou sendo muito curta. E assim, você tem a Julianne Moore, que não é uma ameaça fisicamente falando. E as duas ameaças físicas que você tem para os dois agentes que lutam muito bem duram muito pouco. Mas pelo menos houve uma catarse de um antagonista que consegue fazer frente na porrada, coisa que o primeiro não teve. Eu acho que o segundo, nesse sentido, é mais bem resolvido.
Eu entendi o que você falou da questão da ameaça física, né? No caso, a batalha, você não sente... É, realmente, concordo. Você não sente que é uma ameaça, né? Você não sente que é um problema. Coisa que no primeiro que quer... O Metal Boy soube representar muito bem, né? Quando o vilão era o Mark Strong, né? Que é o Merlin aí no Kingsman. O vilão era o Mark Strong. E, caraca, aquela cena de luta da Hit Girl contra o personagem do Mark Strong, tu fica assim, agoniado, porque tu fica, caraca, cara, ela não vai sobreviver a isso, e ela não iria sobreviver. E realmente, faz falta um pouco da ameaça nesse caso aí também. E como o Lucas estava falando da questão do poder que eles introduziram de trazer de volta os personagens, eu acho que eles apresentaram esse novo benefício, né, que acaba facilitando um pouco das coisas, mas ao mesmo tempo eles apresentam uma outra dificuldade também, porque assim, outra referência que o Renan vai entender, isso acaba sendo uma semente dos deuses. Mas a semente, até a semente dos deuses, ela tem uma limitação, porque no caso, nesse caso aí, esse elemento novo aí, ele, apesar de trazer os personagens de volta, ele não pode trazer sempre, porque se você é triturado, não tem o que fazer. Então ele acaba gerando, a partir de você inventa uma limitação pro inimigo, né? Ah, eu vou bater aquele cara, mas aquele cara vai voltar. A partir de você inventa uma limitação, você inventa uma nova forma de ele te vencer. Então, eles, cada vez que eles trazem um elemento para beneficiar um, eles trazem um elemento para dificultar também. Isso eu achei legal, então acaba não incomodando esse novo elemento que eles trouxeram.
Não, gente, ó, eu queria só pontuar aqui que o Pedro Pascal, ele é um ator desconhecido aí de muitas pessoas, mas para quem assistiu Narcos, ele é o Penha. E eu fiquei muito emocionado de ver que ele desempenha um papel importante, assim, no filme, assim. Porque eu achei que ele seria meio que jogado escanteio, ser daquele coadjuvantezão lá, que só ajuda numa hora e depois aparece no filme. Mas não, ele tem um papel de fato importante no filme e ele é derrotado no final, né? E o que já era... Por um sexto sentido que o Harry teve, né? De achar, não, ele tá jogando com os outros caras, né? Então, eu achei bem legal, bem interessante esse final da maneira que se desenrolou. Mesmo as ameaças não tendo representado tanta dificuldade assim pros personagens. Mas, por exemplo, o sacrifício do Merlin, por exemplo, também eu achei que foi...
Foda.
Um negócio foda, né? Então,
caraca, pode crer, ainda mais, caraca, aquilo, isso foi muito lindo, foi muito lindo.
Né? Então, eu acho que o desfecho do Kingsman 2 foi bem legal, né? Termina com o presidente sendo preso lá, né? Por ter entrado querendo que a população morresse e tudo mais, então...
Ele sofre um
impeachment instantâneo, né? Porque, né? Então é bem legal. Eu, né, assim, só pra assim, encerrar o cast, assim, eu recomendo muito, né, pra quem não assistiu, que assista aos dois Kingsman, né? Mesmo a gente tendo spoilado bastante aqui, a gente não contou muita coisa, deixou de contar muita coisa. Então vale a pena ver sim o 1 e o 2, e eu fico com o primeiro filme, né? É o meu que eu mais gostei.
Aproveitando o gancho, eu queria ter feito uma coisa que o Lucas fez meio na sorte, meio tal, que é o quê? Gente, se você puder, se você não viu esse filme ainda, vê o primeiro e vai no mesmo dia, ou vai no dia seguinte assistir o segundo no cinema, porque assim, você não vai perder nada de muito importante da história do segundo, porque o que é fundamental, eles fazem tipo um flashback, eles fazem uma referência bem clara que dá pra você entender, ah, isso aqui eles estão falando do primeiro filme e tal. Mas assim, se você tem tudo muito fresco na cabeça, porque você acabou de ver o filme, você vai pegar muita coisa. O filme, a franquia, de uma certa forma, né, vou chamar assim, ela se retroalimenta. Então eles citam muita coisa do primeiro. A própria princesa que o Lucas comentou, que o Eggsy acaba tendo um relacionamento, né, ela dá um prêmio pra ele no primeiro filme e tem mas pelo menos uma piada recorrente nisso no segundo filme. Então eles meio que mencionam essa coisa e tal. Ele tá conversando com ela, ele fala assim, ah, então, eu vou lá salvar o mundo e tal. Ela fala, se você conseguir, você já sabe o que você vai ganhar, né? Então, assim, são coisas que se você viu o primeiro filme, ou pelo menos você tem isso na memória, não precisa nem ter visto tão recente, você vai ver o segundo ele cresce, porque eles... por ser o mesmo diretor e tudo mais, não mudou muito a equipe de produção, eles fazem referência ao primeiro filme, então isso é muito bacana. Eu concordo com o Lucas, assim, mesmo discordando do Matheus, a gente discordou concordando em algumas coisas. Eu acho que o primeiro, realmente, como o Matheus me falou, ele não tinha que prestar satisfação pra ninguém, então ele me surpreendeu mais, eu me senti mais impactado pelo primeiro, e eu senti que o segundo, ele tinha mais potencial, sabe? Tinha tanto ator bacana, assim, por que a Halle Berry tá ali, sabe? Podia ser, sei lá, Maísa no lugar dela, que não ia fazer diferença, bota ela e dá um puta papel foda, sabe? Tinha muito elenco ali, dava pra fazer um negócio que ficou bacana, mas que podia ficar, cara, muito melhor assim. Então, sei lá, vou brincar de dar nota. O primeiro filme é nota 9, o segundo é 7,5, 8, sabe? É um filme bacana, mas podia ser melhor, pelo menos na minha opinião.
Eu vou terminar dizendo, então, por que que eu gosto tanto desse segundo filme, que, como você falou aí, da namorada dele, acabou me lembrando por que que eu gosto tanto desse filme, porque ele, justamente dessa coisa de não se levar a sério em muitos momentos, acaba trazendo novidades que não seriam exploradas se o filme se levasse a sério. Coisa que eu sinto muita falta, por exemplo, no Deadpool, que eu falei agora há pouco, né? Eu sinto essa falta, tá fazendo um filme de comédia com super-herói, vai ser mais 18, tá? Mas vamos apostar no garantido? Eu não senti isso no Kingsman 2, eu não acho que eles apostaram no garantido, eu acho que eles trouxeram muitas coisas absurdas também, que vou te falar. Tem aquela cena lá do festival de música que vocês que viram sabem o que que é. Eu fiquei constrangido no cinema. Eu tava com pessoas acostumadas com o filme quanto eu, né? Quanto mais com o filme que eu, um monte de caras que eu olhei pros caras do meu lado e eu tava com a mão no meu rosto. Cara, por que que eu tô constrangido? Constrangido igual, sei lá, você é um adolescente, tá vendo Game of Thrones, seus pais passam na sala, você fica constrangido? Eu fiquei constrangido no cinema. Só tinha homem, só tinha os caras lá. Por que que eu fiquei constrangido com aquela cena, entendeu? Porque é o tipo de coisa que você nunca viu no cinema, né? eu não imaginava. Então, por isso que eu gosto tanto desse filme, que ele não aposta no garantido, ele explora possibilidades, coisas que numa sequência normalmente não fazem, né? Normalmente numa sequência eles apostam no garantido e eu acho que eles exploraram, né, para novos, novos limites, né? Tipo, olharam e falaram assim, limite? Por favor, limite. Então, por isso que eu gosto tanto.
Então é isso, fechando mais um debate aqui, onde a gente conversou muito, chegou a ponto nenhum, não concordamos, mas é isso que é uma discussão realmente fértil. Para a gente continuar esse debate, depende só de você, ouvinte. Você tem várias formas de continuar discutindo o filme com a gente. Vou citar algumas. Você pode ir no facebook.com/ meiaentradacast, que é a nossa fanpage. Dá um like lá, criatura. Dá um like lá que você tá pagando a gente. Esse é o nosso pagamento. Dá um like lá, a gente tem as postagens do cast. Continue comentando na postagem do cast o que você achou sobre o filme e sobre o nosso episódio. Não quer escrever textão? Facebook é rede social de tia velha? Beleza, vai no Twitter, que a gente tem o Twitter oficial do podcast, que é o @ meiaentradacast. E você pode falar comigo diretamente no @ Renan Fileto, e pode falar com o Lucas, esse menino prendado aí, no @ Aral Varal.
Lembrando também que se você quiser se alongar mais no seu comentário, no seu texto, quiser falar com a gente de uma forma um pouco maior, a gente também tem um e-mail, que é o contato@ meiaentradacast.com.br. Estamos esperando o seu e-mail com muito prazer. Lembrando também que a gente também tem um site onde todo dia é lançado um conteúdo novo, que é o www.meiaentradacast.com.br. E aí, Matheus, fala um pouco aí do seu trabalho aí, o que que você faz, onde você atua, onde que as pessoas acham você.
Então as pessoas podem me ver escrevendo para a Terra Nerdica, né? Tem crítica inclusive do Kingsman, o Circo Dourado tá lá. Essa semana vai entrar a crítica também de como se tornar o pior aluno da escola, no filme do Gentili, que tem a participação do Carlos Villagrán, que tá sensacional, vou te falar, me surpreendeu. Terra Nerdica, né, em todas as redes sociais, @terranerdica/terranerdica, tem YouTube, Facebook. A gente tá vendo também de fazer um novo podcast, eu acho que a gente não vai atrapalhar o conteúdo do Meia Entrada Cast. Vou continuar participando aqui, vou inclusive convidar eles para participarem lá também, quando o tema for pertinente, quando eles gostarem do tema também, enfim, todo mundo se contribuindo. Você pode falar com a gente lá também, você pode mandar um e-mail também, se você quiser sugerir participar. Estamos abrindo seleções que a gente precisa de pessoas para a área de TV agora e de quadrinhos também. Então, se vocês querem falar comigo pessoalmente, no caso é Matheus Vonnuti, com 2 T's, em todas as redes sociais. E é isso aí.
E aqui, como bons anfitriões, a gente sempre dá a palavra para a visita, né? Então, essa semana, falamos do Kingsman 2, um filme com uma trilha sonora deliciosa. Vale a pena, galera, vamos ouvir, porque vale a pena. Não sai da minha TV aqui, não sai do meu celular, eu tô ouvindo que nem um maluco essa trilha sonora. E como a visita de hoje é o Matheus, é ele que vai escolher a música de encerramento. Matheus, por favor, qual que é o disco que nós vamos colocar aqui para fechar?
Cara, da trilha sonora desse Kingsman 2, The Boss Hoss, Word Up. Word Up é a música clássica do DJ Camel, que também teve versão do Korn, que é a versão que eu mais conheço. E quando tocou ela no filme, mano, eu fiquei maluco. A melhor batalha final, melhor música tema de batalha final. Cara, ficou sensacional. Eu tava cantando junto com o filme na hora, cara. Então essa música ficou na minha cabeça durante essas semanas todas.
Então a música Word Up, do The Boss Hoss, escolha do Matheus, vai encerrar o cast de hoje. A gente se vê na semana que vem e um abraço pra vocês, galera.
Falou, pessoal.
Aquele abraço.
Lucas, fala aí, tá dando uma picotada na sua voz, fala aí.
Alô, som, teste, testando.
Pronto, agora ficou normal, beleza.
Me chupa.
Que isso, cara? Gratuito, ficou louco. Ó, eu vou...
Gravou isso? Gravou isso?
Tá gravando, lógico que tá gravando. Quando toda hora que o Lucas falou alguma coisa pra mim no podcast, agora vai entrar um me chupa dele, toda hora.
Põe de vírgula.
Nossa, demorou.
Já não, pensou, pelo amor de Deus, faz isso comigo não, pô.
Toda hora que vai mudar de bloco alguma coisa, o Lucas falando me chupa, vai ficar da hora. E fechando o nosso triângulo mágico aqui hoje, meu amigo Lucas Severo.
Achei que você ia falar triângulo amoroso.
Não, pelo amor de Deus.
Tá, vou falar a minha frase.
Cara, é isso, eu acho que isso resume. Isso aqui é off, tá? É, eu acho que isso resume. O Matheus, ele tava mais... Ele tava comprando mais do que eu, sabe? Tipo, a cena do cara metendo, sei lá, o... Sei lá, o aparelho, não sei que porra que é, o rastreador, sei lá. Na menina,
era
um
radar,
velho.
Era um radar.
Na menina, eu falei assim, gente... Que é o que o Matheus falou, limites, limites, né? Mas, cara, eu fiquei de cara, eu falei, eu acho que aí passamos um limite que não precisava, sabe? É isso, olha que louco, é a mesma coisa que teve um efeito em mim no look diferente do Matheus. Cara, é muito massa, por isso eu gosto de discutir filme, porque, tipo, a gente é impactado de forma diferente sempre, né?